Eclesiastes capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que ela possa ser a revelação da tua vontade nesse início de noite na vida de cada um de nós. A razão de estarmos aqui é porque queremos ouvir a tua voz. Então fala conosco em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Queridos, para mim é sempre assim uma responsabilidade tão grande saber que alguma coisa que eu escrevi tem alguém lendo, né? Eu fico bastante preocupado, né? As pessoas, né, estão lendo qualquer coisa ultimamente, então nós ficamos bastante preocupados, né, com o que as pessoas estão lendo. E quando nós escrevemos, então, esse temor é ainda maior. E esse livro, Desconforme-se, ele se baseia muito naquele texto de Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vocês já devem ter tido contato com ele na ministração passada, e foi até muito feliz aqui citar durante a adoração, é que nós temos que nos santificar, nós temos que ser o sacrifício vivo, e nós não devemos nos conformar com este século, mas, através da renovação da nossa mente, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma pressão no mundo lá fora, uma pressão muito grande, sempre tentando fazer com que você fique dentro do padrão do mundo. Existe no mundo um padrão, existe no mundo uma série de valores que são considerados os certos, a forma certa de agir, a forma certa de viver. Toda vez que você fica abaixo desse padrão, você é desqualificado. Porém, toda vez que você decide ficar acima desse padrão, você é perseguido. É um bom exemplo que está acontecendo nos dias atuais, né, eu não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, é que o novo presidente da República, né, o capitão Jair Bolsonaro, ele montou um grupo, né, um grupo ministerial para trabalhar com ele. 22 ministros. Tem ministro para tudo. Tem ministro da Economia, ministro da Justiça, Ciência e Tecnologia, Infraestrutura, Minas e Energia, Cidadania. Mas, por alguma razão que só Deus pode explicar, ele juntou três ministérios que foram criados nos governos anteriores, o da mulher, o dos direitos humanos e o das minorias. E juntou isso tudo e criou um novo ministério chamado Ministério da Mulher, Direitos Humanos e da Família. E aí, então, convidou uma advogada, uma educadora, uma assessora parlamentar muito experiente no assunto, para se dedicar a essa pasta. Só que, além de todas essas características no currículo dela, ela também era pastora evangélica. E aí, então, talvez assim, eu não consigo lembrar aqui na história do nosso país, mas de ter um pastor evangélico sendo ministro de governo, né? Não me lembro. Mas eu sei que nós estamos no dia 12 de janeiro e há uma energia muito grande no sentido de desqualificar essa pessoa. Você vai nas redes sociais, né, falam da goiaba, falam da teoria da evolução, há uma energia muito grande. A pessoa está 12 dias no cargo, o pessoal está uma força muito grande. Você não vê as redes sociais tão agressivas com o ministro da Economia, por exemplo, que falou que vai privatizar tudo, né? Ninguém está falando disso. Nem do ministro da Justiça, que era juiz até ontem, né? Então, ninguém está preocupado com isso. Mas por que que isso acontece? Porque, para eles, é uma afronta, né, um pastor ser ministro do governo. Então, há uma pressão para que essa pessoa entre no padrão, ou seja, retirada. Vocês talvez ainda não tenham na vida de vocês experimentado isso com tanta força, a não ser que você já esteja envolvido no mercado de trabalho, de alguma maneira, mas você vai perceber à medida que o tempo passar, talvez na escola que vocês estão, na faculdade, que toda vez que você se posicionar a respeito de algum assunto polêmico, divergente, controverso, você se posicionar usando como referencial a Bíblia, você vai ser alvo de perseguição, de zombaria, as pessoas vão te desqualificar, porque não é a Bíblia hoje o padrão desse mundo. E há toda uma pressão, então, para que você, né, você pode até ser evangélico, mas você não manifeste a sua fé e nem o seu ponto de vista publicamente ou em ambientes de escola ou de trabalho. Existe uma pressão para que você se sujeite ao padrão, ao modelo, à forma desse mundo. Por isso mesmo, é muito importante você entender o mundo que você vive desde cedo. Nós temos vivido num mundo onde as pessoas não fazem nenhum tipo de reflexão, elas apenas vivem. Elas não refletem, elas não param para pensar. Elas vão fazendo. Elas entram na onda. Qual que é a onda agora? Então, vou entrar nessa onda. Quase que existe um monte de zumbis caminhando na Terra, assim, pessoas sem vontade, sem opinião, sem posicionamento. Fazem apenas o que a sociedade, o sistema, manda elas fazerem. Então, é importante você entender o mundo em que você está, para que você não fique igual a ele. Porque esse mundo em que nós vivemos, ele se opõe à verdade da palavra. Esse mundo, conforme já foi dito na palavra, ele jaz o maligno. Esse mundo já está perdido. Mas aprove ao Senhor não nos retirar dele. Você não faz parte desse mundo, mas Deus não te tirou deste mundo. Por quê? Porque ele quer que você, ao invés de ser manipulado e influenciado, que você seja um influenciador, não manipulador, mas sim um influenciador. Não são as pessoas que têm que definir o que você vai vestir, o que você vai comer, aonde você vai, o que você vai assistir. Não são as pessoas que vão fazer isso. Mas, quando você é firme nas convicções da palavra de Deus, quando você é firme, num primeiro momento, seus colegas, as pessoas que você convive, podem zombar de você, mas, se você for firme, eles vão começar a te respeitar e eles vão começar a se inspirar na sua vida e vão querer saber o que, que você faz para ser quem você é. Mas para que você alcance esse nível de influência, você precisa entender o mundo em que você nasceu. O mundo em que você nasceu. Quantas pessoas aqui têm menos de 19 anos? Levanta a mão, só para eu entender aqui. Ó. Só o Léo e eu que não levantou a mão, né? Então, todos vocês que levantaram a mão são filhos do século 21. Eu e o Léo somos do século 19, quase, né? Século 20, estou brincando. Eu e o Léo somos do século 20, né? Eu sou de 1977. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me deu de presente de aniversário uma máquina de escrever e um curso de datilografia. Era 1988. Eu chorei, eu fiquei feliz. Era uma maletinha, sabe? Você abre a maleta. Alguém sabe o que é máquina de escrever? Eu estou falando, nem perguntei, né? Vocês sabem, né? Glória a Deus. Já viram uma? Ó! Oh. Então, eu fiz o curso de datilografia, fazia meus trabalhos na máquina de escrever, no papel maço. Não sei se vocês conhecem papel maço. Eu queria falar com alguém, eu tinha que mandar uma carta. Telefone só tinha fixo. E quem tinha telefone era muito rico. Então, quem não tinha condição ou não tinha telefone, alugava uma linha de telefone. Celular não existia. Celular não existia. Então, a informação, às vezes, demorava muito para chegar. As nossas relações interpessoais, elas eram muito mais complexas, muito mais difíceis de serem estabelecidas. Mas, na virada do século, houve um salto tecnológico sem precedentes na história da humanidade. Sem precedentes. Com o advento da acessibilidade à internet, a internet é mais antiga, mas ela se tornou mais acessível a partir de 95. E no início do século XXI, começaram a surgir os smartphones, que hoje... praticamente todo mundo tem o seu. Essas inserções tecnológicas na sociedade mudou a forma das pessoas se relacionarem. É claro que o brasileiro demora um pouco mais do que os outros. A nossa especialidade é destruir redes sociais, não é criar. Nós acabamos com o Orkut, estamos acabando com o Twitter... E o WhatsApp, nós também estamos fazendo um ótimo trabalho, em destruir o WhatsApp. Mas, falando aqui sério, hoje, para você se comunicar com uma pessoa, é muito mais fácil do que no século passado. Nós temos uma pastora que está lá no Nepal. Eu posso conversar com ela agora. Claro que lá são 4 da manhã, não vai ser muito educado, Mas eu posso comunicar com ela agora através de uma ligação de WhatsApp. Posso ter uma videoconferência com ela. Em outros tempos, isso seria impensável, impossível. Mandar uma carta, demoraria 3 meses para a carta chegar, aí eu vou responder mais 3 meses, pronto, já deu 6 meses. Mas os tempos mudaram. Só que, paralelamente à evolução tecnológica, houve também uma mudança de forma de se ver o mundo. Houve uma mudança radical de valores. Houve uma mudança radical da maneira como as pessoas interpretam o mundo. Houve uma mudança de cosmovisão. A forma como as pessoas veem o mundo mudou junto com a mudança tecnológica. E o homem passou a ter um estilo de ver o mundo que muitos chamam de pós-modernidade. Esse é o século da pós-modernidade. Existem outras formas de ver o mundo, mas aqui domina a maioria dos meios de comunicação, aqui está nas escolas e faculdades, as que definem valores de ação do trabalho, as que vende livro e dá bilheteria no cinema. É pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Alguma coisa que veio depois da modernidade. Nós precisamos entender, porque nós estamos vivendo um tempo novo. Então, tem muita coisa que é muito jovem em termos cronológicos do século XXI. Existem características do século XXI que elas foram criadas, estabelecidas lá no século XVIII, mas elas ganharam força no século XXI. Semana passada, se não me engano, falou do relativismo. Quem estava aqui semana passada? O relativismo é uma das bases dessa forma de ver o mundo do século XXI. O relativismo é a ideia de que cada um pode, a seu bel prazer, construir o seu discurso, ser autor da sua verdade. Não existe verdade absoluta. Mas existem outras séries de características que marcam esse século. Por exemplo, o dualismo. O dualismo é tão perverso e muito mais sutil do que o relativismo. O dualismo é a ideia de que existem dois mundos. Um mundo é o mundo da matéria, dos fatos, da ciência e da razão. E existe um outro mundo, que é um mundo imaterial, o mundo da fé, o mundo das opiniões, o mundo das religiões. E o dualismo defende, então, que você pode sim ter uma religião, mas que você precisa entender que as coisas que envolvem a fé, que envolvem Deus, são tratadas exclusivamente dentro da religião. Os outros assuntos da vida, Deus não tem nada a ver com eles. Que curso que você vai fazer na faculdade, as decisões que você vai tomar dentro da sua casa, que ônibus que eu vou pegar quando eu sair daqui, isso são decisões e situações que Deus não faz parte delas. Tudo que envolve fato, razão e ciência, Deus não precisa dar o pitaco dele. Eu só discuto sobre Deus dentro da religião. Então, nós começamos a frequentar o culto sábado, domingo, adoramos a Deus, choramos, oramos, damos dízimo, ouvimos a palavra, e segunda-feira, isso tudo fica para trás. A minha vida de segunda a sexta, eu cuido dos problemas do dia a dia. Eu não vou falar de Deus, eu não vou buscar de Deus direções, porque são assuntos que Deus não tem nada a ver. Então, isso é uma outra característica que tem crescido muito nesses últimos 19 anos. Uma outra característica muito forte, e eu queria dedicar mais tempo a ela, que foi justamente em cima do texto que nós acabamos de ler de Eclesiastes 3, e é uma das marcas assim mais terríveis, que a gente vê mais terríveis na vida daqueles que nasceram no século 21, é o imediatismo. Imediatismo. Existe uma impaciência muito grande nessa geração do século 21. As pessoas não têm paciência mais. Tudo tem que ser para ontem. Eu quero é agora, tem que ser agora. Foram mal acostumados com a banda larga. Não tinha internet discada, Léo. Nosso tempo a internet era discada. Baixar uma foto, você começava a baixar, ia para o serviço, passava a tarde, chegava à noite, metade da foto estava baixando. Assim. Internet discada. A gente queria comer alguma coisa, tinha que sentar num restaurante, esperar um dia, né? Você pedia a janta, chegava 8 da manhã, lá para jantar. Hoje tudo é muito rápido. Tudo é para ontem. As coisas, por causa da tecnologia, se tornaram mais rápidas. Às vezes você manda uma mensagem de WhatsApp para a pessoa e quer que ela responda imediatamente. Aí passa 5 minutos, você começa a colocar emojis de impaciência. Né? O emoji do bonequinho chorando, o outro vermelhinho nervoso, depois uma caveira, porque você quer que a pessoa responda rápido. E quando você procura o pastor Léo a respeito de uma questão e fala assim, ora, vamos orar, e você sente que ele não te atendeu, ele não te deu uma resposta adequada. Pedir para a pessoa orar é matar a pessoa, porque ela quer uma resposta imediata. É agora. Se não for agora, não serve. Essa ditadura, essa idolatria da resposta imediata, ela tem matado as pessoas. Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo culto aqui. Que as pessoas hoje elas estão ansiosas, irritadiças, com síndrome de pensamento acelerado. né, não consegue nem dormir, a cabeça fica, né, não sai do celular, fica até 2 da manhã lá, assistindo Netflix e falando mal dos outros no Facebook, fica lá, não consegue. Por quê? Porque quer tudo rápido, quer tudo na hora, quer tudo do seu jeito. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Existem 2 tipos de tempo. Você precisa entender isso. Existem 2 tipos de tempo. Existe o tempo do mundo, que é chamado de cronos, no grego. Né, vocês já devem ter ouvido falar em cronômetro, certo? Aquele aparelho de medir tempo, cronômetro. O crono é a palavra grega que é utilizada para se referir a tempo. Então, existe o tempo do mundo que se chama cronos. Só que de onde veio a palavra cronos? A palavra cronos é uma referência à mitologia grega. Cronos foi o pai dos deuses gregos. Ele foi pai de Zeus, que é muito mais famoso do que ele. Ele foi pai de Hades, né, alguns aqui vão conhecer em breve, se não prestar atenção na palavra, e de Poseidon, esses 3. Zeus, Hades, Poseidon. A mitologia conta que Cronos foi se consultar no oráculo, e o oráculo falou assim: olha, você vai ter filhos, eles vão se unir, vão te matar e vão tomar o seu trono. E ele ficou louco, ele ficou paranoico. E aí, quando a esposa dele ficou grávida, ele ficou preocupadíssimo, porque ele sabia que quando aquele menino nascesse, crescesse, ia matá-lo. Sabe o que ele fez quando o primeiro filho dele nasceu? Ele comeu o filho dele. Comeu. A esposa dele ficou estarrecida, igual a Dilma, ficou estarrecida. E aí toda vez que ela engravidava e dava luz, ele ia lá e comia. E aí então o que começou a acontecer? Quando ela entrava em trabalho de parto, ela começava a se esforçar para que aquele parto fosse o mais rápido possível, para que não desse tempo dele chegar e ela pudesse esconder a criança. E daí que veio a ideia do tempo. O tempo do mundo é como se fosse uma criatura que a qualquer momento vai te engolir. O mundo coloca prazo, o mundo coloca a hora que tem que acontecer, o mundo mede o seu tempo, divide os seus horários, estabelece metas. À medida que vocês forem crescendo, vocês vão recebendo mais metas, mais prazos. É, a maioria está de férias, mas aí começa fevereiro, calendário de prova, hora para chegar, hora para sair, horário. Corra. A pressão. Que quando você menos percebe, o tempo passou e você não conseguiu cumprir o prazo do seu objetivo. Quando nós vivemos o tempo do mundo, nós corremos uma corrida que nós nunca vamos ganhar. Nós ficamos impacientes, nós ficamos agitados, começamos a ferir as pessoas à nossa volta, começamos a negociar a nossa fé, a nos ajustar aos valores do mundo, para que sejamos capazes de cumprir todos os prazos, fazer tudo aquilo dentro do tempo que foi estabelecido. E da mesma forma, você estabelece planos e projetos para a sua vida, e o tempo vai passando e aquilo não se torna realidade, e isso vai gerando dentro de você frustração. É, talvez você planejou tanta coisa para 2018 e não conseguiu fazer nem a metade. Lá na nossa igreja tem um folder que a gente distribui com alvos. E aí quando você pega, assim, anota alvos físicos, intelectuais, espirituais, né, alvos de todo tipo. E talvez você tenha feito no início de 2018 um monte de alvo para a sua vida e você colocou um prazo naquilo, um ano. E aí talvez há 12 dias atrás você foi rever esses alvos e o tempo não foi suficiente. Quantas vezes nós planejamos as coisas, colocamos um prazo para elas e elas não acontecem. Ou pior, nós damos um prazo para Deus fazer aquilo que nós pedimos para Ele fazer. Assim, Deus, se até dezembro de 2018 você não fizer o que eu te pedi, eu estou saindo da igreja. Eu estou largando o ministério, estou largando a célula. A nossa relação com o tempo, muitas vezes, é mundana, porque é o tempo do mundo. E se nós nos sujeitarmos ao tempo do mundo, nós vamos ser certamente engolidos por ele. Mas existe um outro tempo, uma outra forma de medir o tempo, que é essa que nós lemos em Eclesiastes 3, quando o autor fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse tempo que tem propósito, que tem razão, que tem largura e profundidade, ele se chama Kairos, tempo de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida é te tirar da sujeição, da submissão, da servidão do Cronos e estabelecer sobre a sua vida o governo do Kairos. Sair da subjugação do tempo do mundo, Cronos, e viver e desfrutar o tempo de Deus para a sua vida, o Kairos. Há um tempo de Deus para a sua vida. Há um propósito, e esse propósito que Deus estabeleceu na sua vida, que Ele plantou no seu coração, ele tem um prazo divino. E é um erro muito grande quando você quer estabelecer o seu próprio tempo para que as coisas aconteçam na sua vida. Porque você está ignorando esse diálogo com Deus, essa sensibilidade à vontade de Deus. Romanos 12, 2, que é o tema central do Desconformes, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que não experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida? Eu sei que no seu coração existem muitas incertezas, né? O que que vai ser da minha vida? Muitos estão naquela fase que tem que escolher uma carreira. Eu concordo que às vezes é muito cruel uma pessoa de 16, 17 anos de idade decidir o que vai fazer o resto da vida. Mas o que eu quero te dizer aqui essa noite é que você não precisa decidir. Deixa Deus decidir. Deixa Ele falar com você. E uma outra coisa que eu quero te dizer é que você não precisa fazer uma única coisa o resto da vida. Porque às vezes as pessoas tentam te convencer isso. Você vai escolher um curso para fazer uma faculdade e você vai ser só aquilo o resto da vida. Isso é um grande equívoco. Deixa Deus conduzir o seu futuro. Deixa Deus governar o seu tempo. Eu já tive 16 anos. Eu sei que faz muito tempo. Eu já tive. 16 anos eu estudava no Cefete. Cefete é uma escola técnica que tem aqui em Minas Gerais. Então era um curso muito puxado. Não sei se alguém aqui faz Cefete. Tem alguém que faz Cefete aqui? Conhece o Cefete? Vai lá, faz Cefete. Faz o que lá, filho? Engenharia de materiais. Você já está no Cefete curso superior. Eu fazia o curso técnico, né? Ela, a tristeza era um pouco maior. Curso técnico. Eu fiz química industrial.
Você está fazendo o que lá? Equipamentos biomédicos. Aí já está mais no meu universo de sofrimento, né? De dor. E eu lembro que não era fácil. Eu lembro que eu estava no segundo ano do ensino técnico de química, fazia 22 matérias e eu já trabalhava. Eu dava aula num cursinho pré-vestibular. Eu treinava a pessoa para ir para a faculdade, nem na faculdade eu estava, era uma loucura. Dava aula num pré-vestibular. Eu lembro que eu trabalhava e estudava tanto, e eu ainda arrumava tempo para cantar no coral do Cefete. E aí teve um dia que teve uma apresentação, eu desmaiei no meio da apresentação, tão cansado que eu estava. Estava cantando Greensleeves, nunca mais vou esquecer essa música, né? Toda vez que eu ouço ela, eu sinto que eu vou desmaiar. Foi um tempo de muita luta, muito trabalho. Mas eu estava num momento assim, de tantas dúvidas a respeito do meu futuro. E eu tinha outras paixões além da química. Queria estudar teologia, queria fazer história em quadrinho, queria estudar geologia, queria tanta coisa. E o mundo fala para você que ser adulto é abandonar todos os sonhos em prol de uma coisa só. Isso é o que o mundo fala. Mas eu lembro que eu me engajei muito, fiz a faculdade, mas, paralelamente, eu estudei teologia, estudei história em quadrinho, fiz um mestrado de geologia. Não fiquei preso numa coisa só, mas deixei Deus conduzir. Deixei Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus definir o seu tempo. Nós precisamos desacelerar a nossa mente. Tem uns aqui que não faz nada, não ouve isso não. Está falando de desacelerar, não faz nada, vai ficar fazer mais nada ainda. Mas, de uma forma geral, nós precisamos desacelerar as nossas mentes e confiar no Senhor. Saber que tem tempo para todas as coisas. Como que você tem lidado com o tempo, com suas expectativas a respeito do futuro, em relação aos sonhos que você tem para a sua vida? Como que tem sido isso? Você para pensar nisso? Ou está só vivendo? Como que você lida com o tempo? Você manda um WhatsApp, a pessoa tem que responder imediatamente? Você liga, a pessoa não atende, você fica louca? Não é que fica louca. Você não atendeu, tá. Tem uns namorados que sofrem. E tem uns caras que são assim também, impacientes. Nós precisamos deixar Deus governar o nosso tempo. Eu quero dar um testemunho para encorajar você. E eu vou fechar minha palavra com esse testemunho. Uma das minhas paixões é a história em quadrinho. Desde pequeno, aprendi a ler com 3 anos de idade, lendo história em quadrinho, da Turma da Mônica, né? Estou com Thanos aqui na camisa, se alguém não percebe. Gosto, confesso meu pecado, gosto de história em quadrinho. Né? E aí, há 6 anos atrás, eu fiz uma revista em quadrinho, chamada Eclesiástico. Eu falei assim, eu quero fazer uma história que tenha monstros, que tenha demônio, que tenha tudo que tem nos mangá do Naruto, do Boruto e do Capiruto. Quero tudo. Só que nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar de quem que realmente, onde está o poder das coisas. Né? E aí eu desenhei a história, diagramei, fiz o roteiro, peguei um dinheiro, imprimi na gráfica, fiz tudo sozinho. E fui na primeira Comic Con Experience lá em São Paulo. A primeira eu fui. Com 400 revistas quadrinhos do Eclesiástico na mão. Assim. Aí eu cheguei lá, vi aqueles caras, aqueles artistas famosos. Né? Tem uma área lá só de... Não sei se vocês já viram na televisão, já foram lá. A área que chama Artists Alley, que é onde fica o povo que desenha. Né? Eu consegui uma beirada de uma mesa lá. Eu fiquei vendo aqueles caras. Eu falei assim, ninguém vai comprar a minha revista. Vou dar de graça. Aí comecei a distribuir de graça. Aí, em certo tempo, eu percebi que eu ia ter que pagar para as pessoas pegarem. Estava tão difícil que eu estava dando 10 reais para quem pegasse a revista minha. Eu consegui distribuir as 400. Passou 2 semanas, eu estava olhando um site, que é o site mais importante de história em quadrinho do Brasil. E eu sempre gosto de ir lá. Lá tem crítica de revista quadrinho, tem informações e tal. E eu vi uma foto da capa da minha revista, na primeira página. Assim, opa! Então, alguém desse site foi um dos que eu paguei 10 reais para pegar a revista e leu. Aí eu cliquei, e aí abriu uma página assim, as 10 piores histórias em quadrinho da Comic Con Experience. Então, aqui, cara, ele fez um ranking das 10 melhores e das 10 piores. Eu estava na lista das 10 piores. Meu irmão, confesso que quando eu olhava aquela tela, minha revista lá no top 10 do The Best of the Rest, eu falei assim, eu perdi o meu tempo. Perdi meu tempo fazendo a revista. Perdi meu tempo investindo na revista. Perdi meu tempo indo para São Paulo. Me veio assim uma angústia no coração. A primeira reação que eu tive foi assim, não vou mexer com isso mais. Né? Alguém falou que o que eu faço é uma das piores coisas que ele viu na vida, e ele é especialista na área. Mas quando passou esse primeiro impacto ali, ainda diante daquela tela, eu me lembrei de tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora. Porque naquela época eu já trabalhava esses princípios que iam virar esse livro. Dentro do meu coração havia uma convicção. Talvez não era o tempo de estar na lista dos melhores. Mas eu tinha certeza que o que eu fiz foi inspirado por Deus, com a direção de Deus. E eu orei, agradecer a Deus pela oportunidade e não desistir. Não desistir. Passou mais uma semana, uma pessoa me ligou lá de Osasco. Falou assim, eu fui um dos caras que ganhou 10 reais pegando sua revista. Eu sou editor de uma editora pequena aqui de São Paulo que é especializada em história em quadrinho cristã. Só que os nossos materiais são todos traduções lá dos Estados Unidos. Nós queremos agora começar a fazer material nacional. E eu peguei sua revista, eu vi ali um potencial, eu vi ali uma possibilidade. Vamos conversar? Vamos. Conversamos. Chamei um amigo meu aqui da Lagoinha também, o pastor Igor Sicarini, que é desenhista. Mas dessa vez você desenha, eu só vou fazer o roteiro. E aí saiu o Eclesiástico. O número 1 está esgotado, mas tem só esse aqui. Que é o número 2. Né? Então, há 3 anos atrás, nós fizemos o Eclesiástico. O 1 e o 2. Saiu bonito, encadernado, né? Um desenho assim, bem bacana, né? O traço. Né? Isso aqui não é para criança, não, é para vocês, viu? Eu vi um pai comprando um dia, eu falei assim, olha, quantos anos seu filho tem? Tem 6. Se você ler isso, você não vai dormir, não. Isso é para gente mais velho. É um quadrinho de terror mesmo, ele é pesadão. Né? Só que ele é todo baseado na Bíblia. É para quem gosta desse tipo de mangá, desse tipo de coisa. Né? E para a honra e glória do Senhor, no ano seguinte, para minha surpresa também, nós fomos indicados ao troféu HQ Mix de melhor minissérie de 2016. O troféu HQ Mix, ele é tipo o Oscar dos quadrinhos latino-americanos. Você tem uma ideia, na mesma categoria, tinha 3 mangás japoneses, uma minissérie da Marvel e a gente. Claro que a gente não ganhou, né? Mas só indicação, poxa, né? E por causa dessa indicação, abriu-se as portas da Maurício de Souza. Né? E eles, então, fizeram uma parceria com essa editora e eles me convidaram para fazer esse devocional. Esse aqui criança pode ler, tá bom? Esse aqui tá liberado. Né? Então, isso aqui é um marco histórico, isso aqui não tem precedente. E toda honra e glória ao Senhor. Agora, se eu tivesse desistido quando eu li a crítica do moço lá, falando que era a pior coisa que eu tinha visto na vida, eu não tinha chegado nesse ponto aqui. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Só para fechar assim, a história, né? O editor da Maurício de Souza, desse material, era o editor do site que fez a crítica da minha primeira revista. Então, conheci ele pessoalmente, mas você já me deu um disclaimer forte lá atrás. É, mas uma figura simpaticíssima, né? Mas o mundo dá volta, né? Isso, o mundo dá volta. Estou falando isso aqui para você ficar firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Talvez vai demorar. Talvez não vai ser na primeira tentativa. Mas há tempo para tudo. Se você quiser tudo imediatamente, você não vai ter nada. Mas se você quiser tudo no tempo de Deus, você vai experimentar coisas espetaculares. É essa a escolha que você tem que fazer. Qual tempo você vai servir? O tempo do mundo, o imediatismo, ou o tempo de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero encerrar orando por você. Você que tem andado assim, sempre no tempo do mundo. Para você, tudo é para ontem. Já brigou com metade da igreja, metade da sua casa, porque para você, tudo é para ontem. Você está deixando o tempo do mundo governar suas decisões. Você está perdendo oportunidades com Deus por ter se tornado uma pessoa imediatista. Você não está nem conseguindo dormir direito mais, porque sua cabeça está sempre a mil por hora. Eu quero orar por você antes de encerrar essa reunião. Você que precisa mudar o governo do tempo na sua vida. Deus quer fazer coisas lindas, mas você precisa entender que Ele vai fazer no tempo dEle. Há tempo para todas as coisas. Se você não tem conseguido viver o tempo de Deus na sua vida, eu queria te convidar você sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos encerrando essa palavra, selando uma nova mentalidade na sua vida a respeito do governo do tempo. Então, se você precisa dessa oração, se você está vivendo a correria do tempo do mundo e quer viver o tempo de Deus, quer ser mais paciente, mais longânimo, essa oração é para você. Aí, sem nenhum constrangimento, ter vergonha de ninguém, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar juntos, para que você possa viver o tempo de Deus e não o tempo do mundo. O único prazo que você tem que se sujeitar é aquele que Deus estabeleceu na sua vida. Não são homens, nem sistemas, mas é Deus. E o tempo dele, às vezes, pode parecer muito longo, mas é a hora certa. Deus nunca se atrasa, nem se adianta. É na hora certa. É na hora certa. Há tempo para tudo, 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 tudo. E se você viver impaciente, corrido, você vai perder tantas oportunidades que Deus tem preparado para a sua vida. Então, uma última vez, eu faço convite para você. Ainda dá tempo, olha aí, tempo, né? Ainda dá tempo para você sair do seu lugar e vir receber essa oração. A gente pede para sair do lugar e vir, Porque geralmente quando a pessoa sai do lugar e vem, ela nunca mais esquece da decisão que ela tomou. Então você não vem na frente por minha causa, nem por causa de Deus, mas é por sua causa. Para que você não se esqueça do compromisso que você está estabelecendo essa noite. Não é comigo nem com Léo, é com Deus. De viver o tempo dele na sua vida.